Carlos Gomes, Antônio Carlos Gomes, o Inhotonico, como ele próprio se nominava, nosso compositor brasileiro, nascido em Campinas, dia 11 de julho de 1836, é o tema deste episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Ele é famoso como compositor do Guarani, mas essa não é a sua única ópera. Carlos Gomes escreveu 9 óperas, se levarmos em consideração o poema lírico Colombo. Ele escreveu também peças para piano, peças para piano e voz, missas e, como descobriremos hoje, uma revista teatral em dialeto milanês que foi a coqueluche da cidade. Pessoas cantavam pelas ruas durante anos em Milão. Ah, e se você perdeu, eu relembro aqui que o podcast anterior foi inteiramente dedicado à sua ópera mais celebrada, o Guarani, que este ano faz aniversário. Eu sou Ligiana Costa e de minha casa conversei com Maria Adelaide Amaral, nossa dramaturga biógrafa por excelência da TV brasileira, que neste momento prepara uma novela, sim, uma novela sobre Carlos Gomes. Essa novela tem direção musical do maestro Júlio Medalha e também tive a honra de conversar com ele. E como prometi no podcast anterior, conversei com o jornalista e pesquisador João Luiz Sampaio, que nos falou em primeiríssima mão sobre a biografia que ele acaba de finalizar sobre Carlos Gomes e que está para ser lançada. Para dar um toque italiano a este episódio, teremos um rápido comentário vindo de Milão com o musicólogo e professor da Universidade Estatal de Milão, Emílio Sala. A paixão de Maria Adelaide Amaral pela biografia de Carlos Gomes é comovente, por isso deixarei que ela nos guie na descoberta das passagens mais marcantes da vida do compositor. As origens de Carlos Gomes.
O pai era um homem severo, era mestre capela da igreja de Campinas, a mãe e o avô era escrava. Ele era, a gente não pode falar mulato mais, mas ele era pardo, digamos assim. O pai dele era branco, era um militar português, e a mãe dele era escrava ou avó. De qualquer maneira, ele tem ascendência negra. Do lado da mãe, o pai era pardo e a mãe era índia. A avó Chica era índia. E a Bibiana era uma mistura muito faceira, muito bonita, uma morena muito bonita, muito mais jovem que o Maneco.
Na verdade, esse assunto costuma ser visto um pouco como o próprio Carlos Gomes via.
João Luiz Sampaio.
O Carlos Gomes nunca se entendeu como um descendente de negros, de escravos, né? O Carlos Gomes entendia a si próprio como descendente de índios, né? Ele se entendia dessa forma, né? Ele se referia, ele falava que ele vinha de uma raça bárbara, né? Que era a raça dos guaranis, né? E toda a decoração das casas em que ele viveu na Itália tinham elementos indígenas, enfim, ele se entendia como parte dessa herança, ele não se entendia como um descendente de escravos, né? Então a historiografia tende a pensar ele a essa luz também, né? Mas é uma das primeiras questões que a gente se coloca quando vai encarar o Carlos Gomes, né? Já no começo da vida dele é justamente isso, porque a gente tem o trabalho da professora Lenita Nogueira, que foi fundamental, né, em traçar a história dos antepassados do Carlos Gomes, no que se respeita ao pai dele, né, há documentos e há uma série de registros que permitem a gente entender, né, de onde vem o Carlos Gomes, né. No que se respeita à herança indígena, que viria da mãe, na verdade, não existe nada, não existe documento nenhum que sugira isso.
E, né? O pai, ele é de origem negra.
Sim, né? Então, no caso da mãe, a informação que a gente tem de que ela seria descendente de índios é o sobrenome Jaguari, que é um termo que remete aos guaranis. Mas, na verdade, esse nome, em todos os documentos que se conhece dela, seja certidão de casamento, de óbito, esse nome não existe, esse nome vem depois, né? Não é difícil a gente imaginar que esse nome tenha sido criado depois.
A infância e a trágica morte da mãe.
Eu vou te contar a realidade dos fatos, o que aconteceu de fato, porque aí depois, evidentemente, eu, na hora de escrever, eu parto desses fatos para ficcionar. O que aconteceu? O marido era muito ciumento, o Maneco era muito ciumento, o Maneco músico era muito ciumento. E ela teve um caso teve um caso, ele era casado, esse capitão da guarda era casado, e acontece que ela é encontrada assassinada no beco. E o primeiro suspeito é o próprio pai. Ele mesmo, que tinha todas as afinidades do mundo com a mãe, que gostava de dançar lundu, que o levava escondido para os arraiais, aonde ele entrou em contato com a música negra, ele gostava muito da mãe, era muito ligado à mãe, e a mãe era muito reprimida pelo pai, como ele também. E ele achou que era o pai. Ele achou que era o pai, mais do que isso, ele denunciou o pai. Acabou que não era, mas isso... E isso, inclusive, gente da família relatou. Todo o comportamento dele é muito suspeito. Porque ele resgatou o corpo na delegacia, lá no lugar da polícia, não chamava delegacia ainda, tinha outro nome. Resgatou o corpo, enterrou esse corpo no lugar que ninguém jamais soube. Não, uma loucura. Ninguém sabe aonde a Bibiana, que é, o nome dela mesmo era Fabiana, mas era chamada por Bibiana. Ninguém jamais soube onde Bibiana foi enterrada. Ele se recusou de vingança, porque ela traiu, porque ela o traiu e o traiu publicamente. Não esqueçamos que Campinas, naquela época, era pequena. Estou te contando uma história da década de 1850. Todo mundo se conhecia, todo mundo falava de todo mundo. E aquilo foi uma vergonha. Ele não só enterrou a mulher, como se recusou a dizer, e mais, pegou todas as coisas dela, tudo que lhe pertencia, armou uma fogueira na frente da casa e queimou tudo. O povo inteiro foi. Isso é muito dramático, e isso marcou profundamente Carlos Gomes. A mãe, a morte da mãe, e tudo que aconteceu na sequência, foram acontecimentos muito marcantes na vida desse menino. Esse menino foi marcado pela rebeldia e pela insubordinação contra esse pai, pela memória obsessiva dessa mãe e por um gosto extremamente eclético. Ele gostava daquilo que ele fazia, ele gostava de música sacra, as primeiras composições dele foram de música sacra, ele compôs missas, tedeuns, em suma, ele gostava, ao mesmo tempo, ele também gostava daquilo que se fazia mais popular, das músicas do arraial, do lundu, daquilo que se fazia escondido, que o pai dele não suportava. Gostava de tocar violão e cavaquinho. Violão, o pai dele desprezava esse instrumento, que era um instrumento de negros e vagabundos. Ele tocava. Ele aprendeu a tocar violão e cavaquinho com o Zeca Chico. O Zeca Chico era um alfaiate, um negro do lugar lá, de quem ele ficou amigo. Uma pessoa realmente extremamente ligada a ele. Então, ele, paralelamente, ele curta, digamos assim, as modalidades musicais populares, mas o que ele quer, a partir do momento que é introduzido na ópera, ele fica assim, alucinado com Bellini, alucinado com Verdi. E ele, desde pequeno, lá pelos 10 anos, 10, 12 anos, ele fala, eu quero ser compositor de ópera. E ele quer ir para Milão. Isso é seguro na vida dele. Ele se torna regente da banda, ele faz os arranjos, ele pega os arranjos das aberturas de ópera ou de áreas de ópera e ele faz a versão para os instrumentos da banda. Em suma, ele é extremamente dotado e é impossível um gênio desses que não fosse notado. Claro que ele começa a vida, digamos assim, ele tinha que se mostrar, ele não podia se mostrar em Campinas.
A passagem por São Paulo.
São Paulo, na época, também era uma aldeia. São Paulo começa a crescer efetivamente a partir realmente de 1860, 1870. Café, com a lavoura, com o comércio exterior de café e o dinheiro que vem, e os imigrantes também ajudaram a enriquecer essa cidade. Então, o que acontece é o seguinte, ele faz um concerto em Campinas, um concerto com o irmão, e esse concerto é assistido por alguns amigos, por alguns amigos dele que estudam na faculdade de Direito aqui, naquela época se chamava Academia de Direito. Então, ele vem para São Paulo, ele se hospeda numa república. Lá, ele compõe o hino da Faculdade de Direito, que é cantado até hoje, junto com o Bittencourt Sampaio, que é o letrista, que é o poeta, que é um dos fundadores do Espiritismo, um dos primeiros estudiosos do Espiritismo no Brasil, posteriormente. É muito interessante essa história. E aí ele dá um concerto na Academia e os amigos. A Academia de Direito em São Paulo, na época, havia poucas academias, tinha de Recife, e a de São Paulo, na época. Tinha muitos estudantes de outros estados, de estados nordestinos. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que o Castro Alves, que era baiano, estudou aqui em São Paulo. Muitos outros, Casimiro de Abreu, gente do Rio, gente de outros estados, gente do Sul. Os jovens afluíam para São Paulo. Então, São Paulo era extremamente efervescente. Era abolicionista, era republicana de pensamento. Não era o caso do
Carlos Gomes.
E não era definitivamente, embora ele tivesse grandes amigos republicanos, como é o caso Salvador de Mendonça, que ele conheceu na faculdade de Direito. Os cariocas começam a falar para ele: você tem que ir para o Rio, tem que ir para a corte, para a corte.
A ida para o Rio de Janeiro.
O Rio era chamado de corte, onde acontecia. Lá era o centro do poder, o centro do poder político, o centro da atividade musical, da atividade cultural do país, digamos assim. E ele vai para o Rio de Janeiro com a cara e a coragem e vai para o conservatório. Na época, o conservatório era dirigido pelo Francisco Manuel da Silva, que é o autor do Hino Nacional, que se encanta por ele. Ele vai ser aluno do professor Giannini, que era casado na época com uma bailarina chamada Marieta Baderna. A palavra Baderna vem daí, sim, porque a Marieta realmente era do balacobaco. Ela era uma bailarina profissional, ela dançou no Covent Garden. Mas, ao mesmo tempo, ela era muito democrática e muito interessada nas formas populares e adorava a música dos negros. E é nesse momento que ela encontra também o Carlos Gomes, sabe? Que ela fica encantada com ele, quer que ele escreva um balé para ela usando as formas populares. Bom, o fato é que ele vai para o conservatório, pouco tempo depois ele escreve, a pedido do próprio Francisco Manuel da Silva, uma cantata para o aniversário da Imperatriz. Essa cantata não resta mais sinal dela, hoje é dia de Ventura, e ele vai se apresentar numa época em que ele está com febre amarela. Então, ele cai vítima, ele termina de escrever a cantata, ele cai vítima da febre amarela, quase morre. Imagina naquela época, ele era um touro de forte, era um touro, um cara alto, muito forte, bonito, muito bonito, bonito, um cabelão, uma cabeleira enorme. Quando ele chega a Milão, ele é chamado de testa de leone, cabeça de leão, mas ele era muito bonito. Ele vai o plano é ele reger a própria cantata. Acontece que a doença o impede, mas ele não se conforma, Então, ele começa a melhorar e ele se arrasta até o passo e ele rege a cantata e desmaia no final. Cai morto, assim.
É
claro que é. É uma cena grandiloquente, uma cena sensacional. E o imperador fica encantado com ele. Ele volta para Campinas para se restabelecer, porque ele quase morre várias vezes, né? E volta. Quando ele volta, não mais para o conservatório, mas ele volta para ser regente e ensaiador da Ópera Nacional, que era dirigida por Dom José Amate, que era um espanhol, um empresário espanhol, cuja mulher era soprano, a Luiz Amate. Muito bem. Ele vai para reger a orquestra do Teatro de Ópera. E ali ele começa a compor óperas, que são as óperas nacionais, as óperas em língua portuguesa. Ele compõe duas óperas, A Noite do Castelo, que é inspirada num libreto de Antônio Feliciano de Castilho, um poeta português, e depois Joana de Flandres, num libreto de Salvador de Mendonça. Ele escreve essas duas obras, cai nas graças do imperador, e o imperador o manda para Milão.
A Itália me chama.
Então ele vai para Milão. Ele vai para Milão para estudar, se aperfeiçoar no conservatório local, né? Conservatório Musical de Milão. Só que quando ele chega lá, ele tem 27 anos. E ele sai da... Ele não tem mais idade para entrar, então ele não aceita. Ele não fala a língua, ele chega no inverno, ele não estava preparado para isso. É como os nossos soldados quando foram para a Segunda Guerra Mundial, que chegaram lá mal...
Quer dizer, mal vestido.
Coitado, não, se agasalho, entendeu? Quer dizer, ele passou o panco de Abamaçô e aí o Lauro Rossi, que era diretor do conservatório, diz para ele: olha, é o seguinte, eu não posso aceitar você como aluno regular, mas eu posso dar aulas particulares de aperfeiçoamento para você. E assim ele entra no conservatório, num plano, mas no fim ele acaba prestando os exames e sendo aprovado e começa a sua batalha.
Um exemplo que é muito interessante, quando ele chega na Itália, e ele vai para a Itália com uma bolsa, né, do que ele ganha no conservatório aqui do Rio.
João Luiz Sampaio.
Quando ele chega na Itália, pouco depois, chega a notícia da Guerra do Paraguai, né, do início dos conflitos que vão levar à Guerra do Paraguai. E a carta que ele escreve para o conservatório é muito representativa do que era o Carlos Gomes. Ele diz: recebi as notícias do que está acontecendo aí no Brasil, espero que isso não influencie no envio da minha bolsa.
É maravilhoso.
É isso, né?
Dia 11 de julho, mas ele parece muito leonino, gente, eu já diria que...
Pois é, pode ser, muito. E assim, isso você percebe em toda a correspondência dele. Isso é uma coisa interessante, porque não é que a gente nunca soube disso, é que a historiografia preferiu não falar disso ao longo do tempo. Talvez por achar que isso quebrava um pouco a imagem desse herói nacional que se tentava criar.
Ele conhece, no conservatório, o Antônio Mazzucato. Antônio Mazzucato era um professor do conservatório, professor de regência, de composição, que gostava dele, gostava do que ele compunha. Ele compunha modinhas, e naquela época ele já com letra em italiano e tal, e ele ficava encantado. Ele levou o Carlos Gomes, olha a sorte desse cara.
Os Scapigliati, os descabelados.
Ele leva o Carlos Gomes, apresenta o Carlos Gomes a um grupo que se chamava Scapigliati, que era os despenteados, era um movimento rebelde, artístico e musical e literário, que era dessa nova geração que estava surgindo, que era uma geração que tinha, por exemplo, entre o Emílio Praga, que era o grande poeta, o Arrigo Boito, que não só era escritor, como um grande músico.
Essa Itália que o Carlos Gomes chega é uma Itália em que os compositores estão buscando justamente qual é o caminho depois do Verdi, né? Qual é o caminho pós-Verdi. E o Carlos Gomes percebe isso e ele se relaciona com esses compositores, né? A gente está falando do grupo dos Scapigliati, né? Dos Descabelados, né? Que era aquele grupo que estava pensando justamente qual é o caminho, né, para a arte italiana e para a ópera, naturalmente, dentro do contexto da reunificação, claro, mas muito especificamente no pós-Verdi, né? O Verdi fez tanta coisa e foi tão dominante naquele período, né? E aí surge essa questão, né? Mas é interessante que o Carlos Gomes lida com essa questão de uma maneira muito pessoal também, porque o Lorenzo Mami tem uma teoria que é muito interessante no livro dele sobre o Carlos Gomes, que ele fala: o Carlos Gomes, ele, por não ser italiano, ele não precisa matar o pai Verdi como os outros precisavam, né? Então isso dá a ele uma liberdade maior, e também pelo fato de que, por não ser italiano, ele pode olhar para fora da Itália sem grandes constrangimentos.
Eles ficam encantados com ele, porque o Carlos Gomes comeu pão com o diabo maçou quando chegou a Milão. Ele era chamado de aborigine, de troglodita, de selvaggio. Só que para os Scapigliati, ele era assim, ele foi vítima de preconceito. Preconceito racial, preconceito nacional, entendeu? Era uma sociedade extremamente fechada e xenófoba. Vamos, a palavra é essa, xenófoba. Porque é impressionante como as pessoas não toleram a diferença, né? Bom, o fato é que os Scapigliati acharam uma graça enorme nele, exatamente por ele ser diferente. Então ele vinha como elemento novo e renovador de todos os processos, inclusive musicais, inclusive operísticos. Aí ele é adotado por eles, isso vai fazer uma diferença enorme na vida dele, porque ele entra em contato com essa intelectualidade milanesa, ele se liga de amizade a eles.
Emílio Sala, musicólogo italiano, nos fala sobre o grande sucesso de Carlos Gomes antes do Guarani, a revista Sessaminga.
La finestra che vorrei aprire sul compositore
A janela che gostaria di aprire sobre o compositor Antônio Carlos Gomes em Milão.
Forse un episodio
diz respeito a um episódio que é considerado equivocadamente um episódio menor na sua história de compositor. Ou seja, as músicas que ele compôs para a revista Sessaminga, de 1866, representada no final do ano de 1866, italiano. O ano da terceira guerra de independência italiana.
Revista se deve ad un membro appunto di quella.
O tema dessa revista se deve a um membro daquela comunidade de artistas que nós conhecemos como scapigliati.
Molto diffuso nella cultura.
Um termo que era muito difuso na cultura milanesa da época. O nome desse librettista, desse literato, é Antonio Scalvini.
Anche il librettista principale del grande successo invece.
Scalvini foi também o librettista principal do grande sucesso que lançou Carlos Gomes
nel 1870, appunto, il Guarani.
No La Scala, o Guarani de 1870. Bom, o teatro de revista é um gênero satírico, metropolitano, muito moderno e em todas as suas características já pertencendo àquilo que nós chamamos hoje de cultura de massa, o entertainment, e que foi apresentado num teatro fora do circuito de teatros subvencionados, um teatro diurno, um teatro popular, o Teatro Fossati.
Ebbene, Sesaminga.
E bem, Sesaminga, o título quer dizer, no dialeto milanês, não se sabe.
Não se può sapere, c'è
ou seja, é um mistério. E isso faz alusão às intrigas, às fofocas, às coisas não ditas da política italiana
durante
dessa terceira guerra da independência. E bem, nessa revista, que de certa forma vem daquela tradição de Revue de Fin d'Année parisiense, uma tradição que de certa forma fazia um resumo em chave satírica dos acontecimentos do ano,
Gomes
contribui de maneira muito interessante, eu diria até mesmo épica,
porque esta fu la prima rivista italiana,
porque essa foi a primeira revista italiana.
E in essa sono molto,
o Sesaminga de 1866. E nela estão compiladas, de certa forma, várias práticas compositivas que nós podemos inscrever na tradição da música popular. E então, entre as outras peças que fazem parte dessa revista, tem uma canção, Il Fucile ad Ago, uma canção que em 1866 e nos anos sucessivos, toda Milão sabia de cor. Composta por Carlos Gomes, uma das primeiras pop songs.
Conosciamo tutte le cose e ad ognuno che ci arringa rispondiamo Sesaminga.
Mas as canções que ele compôs para essa revista, elas se tornaram extremamente populares. Então, na rua, todo mundo cantava. Então, ele passou a ser conhecido, Gomes, Gomes, Gomes. Todo mundo conheceu o Gomes.
Sim, foram várias temporadas, né? Ele teve que mudar de teatro, porque a temporada acabou e ainda tinha um público querendo ver. Então, fizeram logo em seguida uma temporada em um outro teatro. E, de fato, aquilo ali foi um momento muito importante para Carlos Gomes. Primeiro porque ele se tornou conhecido, né? Foi a hora que, bom, ele existe, né? E também foi logo depois ele conseguia o diploma dele no conservatório, que também é uma história muito maluca, porque o diploma existe, mas ele nunca foi aceito oficialmente como aluno do conservatório, né? Então, enfim, e ele... ali é um momento em que ele passa a circular, na verdade, né, num outro círculo, né, e é ali que se abre para ele as portas para que ele possa pleitear a estreia do Guarani no Scala. É ali que ele conhece pessoas influentes, é ali que ele conhece, enfim, figuras que vão ajudando, né, que ele é introduzido ao salão da Condessa Maffei, né, com isso ele consegue chegar a ter a ópera estreada no Scala.
Ele começa a ver a possibilidade, a viabilidade dele finalmente escrever e montar o Guarani. Então, aquilo que era visto assim, com estranheza e tal, visto com enorme diferença, quem é esse troglodita, que é arrivato, não, agora não, agora ele é um dos nossos, agora ele é um dos nossos, ele é Gomes, 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 Gomes. Então, é dessa forma que ele chega ao Scala de Milão, que o Guarani estreia em Milão. Ele chega aonde ele queria chegar desde garoto. Ele está naquele lugar, com um sucesso extraordinário. Só que ele era um péssimo negociante. Quando ele começou a escrever revistas musicais, ele foi levado pelo próprio Scalvini à Casa Luca. A Casa Luca, eles eram, os editores, na verdade, eles se aproveitavam muito, quer dizer, ninguém era santo ali. E o Francesco Luca, que era o dono da casa, antes da estreia, aproveitando o nervosismo dele, porque ele estava muito tenso, lhe dá um contrato para assinar, onde simplesmente ele abria mão de todos os direitos do Guarani na Itália, o que significava o seguinte: abrir mão dos direitos em Turim, em Bergamo, em Gênova, em Roma, em Veneza, em Nápoles, na Sicília, em Catânia, em todos os lugares onde havia teatro de ópera, e eram dezenas, porque a ópera era realmente um gênero muito popular. Todas as cidades italianas tinham teatro de ópera. Então, ele assinou abrindo mão, e mais, nas capitais da Europa também. Ele deram os direitos para ele no Brasil. Nem Buenos Aires ele tinha os direitos, para você ter ideia. Como ele foi tungado. Ele vendeu por 3 mil liras, um absurdo. Uma coisa assim, mas isso, ele não aprendeu muito, hein? Ele não aprendeu muito.
Olha, na realidade, a vida do Carlos Gomes, né?
Maestro Júlio Medalha.
Ela foi terrível porque ele pessoalmente sofreu muito, né, pelo temperamento dele, passou grandes infortúnios na vida, né? Inclusive morreu numa miséria desgraçada, cheio de doença, os filhos morreram, mas a obra musical dele, ela evoluía. Isso é uma coisa muito rara, né? Você vê um Stravinsky, por exemplo, ele revolucionou toda a música do século XX com 3 obras: Sagração da Primavera, Petrusca e Pássaro de Fogo. Depois disso, a obra dele não é boa música, pois é um grande compositor, mas não tem nenhum interesse cultural mais. No caso de um Debussy, por exemplo, é diferente. Debussy começou compondo aquelas obras pequenas para pequenos grupos, de repente foi crescendo a obra dele até G. Carlos Gomes foi isso também. A última ópera dele, que foi a Odaleia, fez um bruto sucesso em Paris. O Escravo, que é uma das últimas óperas dele, é mais sofisticado, óbvio. Ele sofria pessoalmente de um lado, mas ele evoluía de outro.
O casamento de Carlos Gomes.
Bom, ele se casa, ele tem um casamento que começa assim. Ela tinha vergonha dele, ela tinha vergonha da cor dele. A família dela foi contra o casamento, porque achavam que ela estava casando com um negro. Mas ela tinha paixão por ele, porque ele teve um grande amor aqui no Brasil. Bom, isso é uma outra história, isso tem a ver com novela. Vamos aos fatos. O fato é que ele se casa com Adelina Perry, que ele conhece no conservatório, que era uma estudante, cujo sonho era fazer uma carreira de pianista. Naquela época, a vida de uma mulher era realmente muito sacrificada, porque você tinha filhos, você casava, tinha filhos, você não havia meios de contraconcepção, a não ser que você parasse de ter uma vida conjugal. Em suma, ela tem filhos, os filhos morrem. Os filhos morriam muito naquela época, em todo mundo, por causa da falta de higiene, das condições insalubres.
De novo, aqui a gente se depara com alguns buracos, algumas lacunas na vida do Carlos Gomes, né? Faltam muitos documentos, a gente imagina que a família, a certa altura, tenha selecionado os documentos, por exemplo, não restou nenhuma carta enviada para o Carlos Gomes, por exemplo. A gente só tem a correspondência dele que os outros guardavam, mas as cartas enviadas para ele a gente não tem, são pouquíssimas cartas que a gente tem, então a gente imagina que tenha havido uma seleção de documentos em algum momento, e há muitas lacunas. Né? O Carlos Gomes ele se casou na Itália com Adelina Peri, que era uma aluna do Conservatório de Milão.
Peri? Gente,
Peri.
Buscando Peri, né?
Pois é. Né? Mas é muito interessante porque a gente não sabe exatamente quando ele a conheceu. Há cartas anteriores ao casamento com a Adelina Peri em que ele se refere a uma outra pessoa, né? E pelo nome, me foge agora o nome dela, mas o apelido com que ele chamava, mas não tinha nada a ver com a Adelina, então provavelmente era um outro relacionamento, né? E ainda que os biógrafos façam um esforço de dizer não, a única mulher que ele teve foi a Adelina. E não, na verdade, a correspondência mostra que ele teve outro. A primeira vez que a Adelina aparece na correspondência dele é depois do Guarani. Eles se casam e ela tem o primeiro filho 2 meses depois do casamento, né? Então, eles já viviam juntos na Itália, pela certidão de casamento a gente vê que o endereço praticamente é o mesmo, é a mesma rua, só que um mora no apartamento 15 e outro mora no apartamento 16, sabe? Então, tentaram disfarçar ali, mas enfim, eles já moravam juntos, ela já casou, os dois tiveram o primeiro filho. A única informação que a gente tem a respeito desse ambiente familiar dos dois, quem nos dá é o André Rebouças, no diário dele, no período que ele passa em Milão com o Carlos Gomes, que fica hospedado com o Carlos Gomes. E ali ele fala um pouquinho. E ele, o que ele diz é que realmente a relação era uma relação muito conturbada, era uma relação muito difícil. Ele era muito duro, muito, muito grosseiro com ela, né? E é ele que mostra, na verdade, que ela deve ter sido uma mulher muito interessante também, porque não apenas era uma grande pianista, pelo que o André Rebouças disse pra gente, mas também sabia, discutia muito vivamente as partituras do Carlos Gomes, o que estava acontecendo na música italiana da época, né? E os dois se separam a certa altura. Durante muito tempo se acreditou que ela teria pedido o divórcio por conta dos casos que ele mantinha. O Marcos Góes, pesquisador importante dentro da história dos estudos do Carlos Gomes, mostrou que não. Ele obteve o processo do divórcio e ali descobriu que foi o Carlos Gomes que pediu o divórcio. O processo não diz a causa que dessa separação. E aí, enfim, aí é que uma coisa que acontece sempre, né? Quando você não sabe o que aconteceu, você imagina. E aí essa imaginação vai se transformando em verdade, né? Então ele afirma que ele pediu a separação porque ela o traía. A gente não sabe, né? Não existe nenhuma informação a esse respeito, né? Então a gente não pode afirmar uma coisa dessa, né? E na biografia eu tomo muito esse cuidado, né? Quando não é possível afirmar, então a gente não afirma. E eles então se separam e depois não há nenhum registro de qualquer relacionamento que Carlos Gomes tenha tido depois disso. A filha dele fala de uma cantora, uma aluna do conservatório, que seria apaixonada pelo pai, mas que essa relação nunca foi para frente. Né? Mas o Carlos Gomes era uma figura extremamente autocentrada. O mundo, para ele, se resumia a ele, aos seus desejos, aquilo que ele queria fazer, às obras dele. Então, isso é muito claro. Né? Para o Carlos Gomes, existia Carlos Gomes.
E ele tendo que escrever. Aí ele escreve a Fosca. A Fosca não foi o sucesso extraordinário que foi o Guarani, que foi montado na Itália inteira, foi montado na Europa inteira, entendeu? E ele ficou a ver navios. Ele precisava trabalhar, compor continuamente para poder sustentar essa família, que era uma família grande, e os filhos se sucediam, muitos deles morreram.
É o único momento em que você sente um pouco algo diferente é quando ele fala dos filhos. Os filhos ficavam muito tempo sozinhos, né? Alguns viajando sempre, dificilmente, foram poucas as vezes em que ele viajou com os filhos, né? Então os filhos ficavam ou com a mãe, quando a mãe morre, eles ficam com os padrinhos na Itália, ficam com amigos da família, né? E aí, aí você percebe um lado humano, digamos assim. Lado humano não, porque também acho que tudo é humano ali, né? Mas você percebe um lado mais afetivo, né? Um lado mais carinhoso do Carlos Gomes com relação à família, especialmente quando um dos filhos morre, o Mário. Ele perdeu vários filhos, né? Ainda muito novinhos, né? Mas o Mário, ele, o menino já tinha 5 ou 6 anos, se não me engano, se não me foge agora a memória, quando ele perde o filho. E isso você percebe ter um impacto muito forte dentro dele, né? Tem um impacto
profundo. Essa morte do filho foi depois da morte da Adelina?
Não, foi durante a briga judicial pelo divórcio, né? E é um episódio, na verdade, acho que também isso aqui estou supondo, né? Porque, enfim, não tem como afirmar, ele nunca falou isso, mas eu acho que há uma culpa muito grande, porque no momento da briga judicial, ele fica com a guarda dos filhos, e ele sai de Milão e vai para Gênova, uma cidade perto de Gênova, e o filho tinha alguns problemas de saúde, né? E ele leva o filho para essa cidade, para que eles fiquem longe da mãe, e é nessa viagem que o menino morre.
Bom, ele compõe a Fosca, que não foi nenhum sucesso, quer dizer, que é uma ópera da maior importância, foi uma ópera revolucionária para a época e uma ópera que vai influenciar Ponchielli, por exemplo, a Milka de Ponchielli, a Nessa das Horas. Há quem diga que, inclusive, ele plagiou, o Júlio Medalha vai dizer isso, olha, ele plagiou, Ponchielli plagiou. Era uma ópera assim, adorada pelos Scarpigliati, adorada pelo Boito. O fato é que a música é notável, mas ele precisou imediatamente produzir uma outra ópera, ele escolhe um tema napolitano, o Salvatore Rosa, que é uma loucura, um sucesso extraordinário, e que deixou assim, ele se sentiu rico, pela primeira vez ele se sentiu rico.
A Vila Gomes, a Mansão Gomes.
Ele resolve construir uma casa em Lecco, nos lagos, acaba sendo um palacete, que é em Mangianico, que é no subúrbio de Lecco, e ali, para você ter ideia, hoje funciona o Conservatório Musical de Lecco. Era uma casa assim, muito acima das posses dele, que ele chamou de Vila Brasília. Ele vinha periodicamente ao Brasil com as óperas dele. Então ele levava araras, tucanos, levava sabiás, papagaios, fauna, flora brasileira.
É uma casa impressionante. É um conservatório que não tem nada a ver com ele, né? Na verdade, as únicas coisas dele que estão lá são duas estátuas, uma do Peri e uma do Cacique, que ele ganhou de presente da Casa Ricordi quando ele construiu a casa. Estão lá na entrada e tem um retratinho dele nos escritórios do conservatório, tem um retrato dele, assim, que foi impresso no computador e botado numa moldura. Assim.
Então, ele vem muito ao Brasil e tal. Tá. E o casamento dele, depois da casa que ele constrói, a casa em Lecco, então vai para o Vinagre, totalmente. Mas assim, a disputa é roupa suja, lavada publicamente nos jornais. As opiniões se dividem, mas a maior parte fica do lado dela.
O declínio.
Ele perde tudo. Ele chega a perder filho, inclusive. Os filhos ficam, a guarda fica com ela. Ele perde tudo que ele tem, assim, os móveis do apartamento ficou com ela. É uma coisa assim. Ele perde tudo. E ele perde também a reputação. E lá pelas tantas, depois do grande sucesso do Salvatore Rosa, começa a surgir em Milão um movimento nacionalista que diz assim, mas por que esses estrangeiros vêm aqui e fazem mais sucesso? Por que dão o Teatro La Scala para eles montarem as óperas e não dão para a gente? E ele percebe que, paralelamente a isso, um novo movimento se instala, que é o verismo, que é um movimento que foi importantíssimo na ópera. Mascagni, Puccini chegam. Verdi continua sua carreira até o final. Verdi tem o seu momento, que é repudiado, mas depois ele é resgatado. O fato é que ele começa a perder terreno. Ele já perdeu a mulher, perdeu os filhos. Inclusive, um deles morre no colo dele.
O retorno para o Brasil.
Ele resolve ir para o Brasil. Mas aí, quando ele resolve vir para o Brasil, voltar ao Brasil. O que acontece? Cai a monarquia. E na República, ele não tem o cartaz que ele tinha na monarquia, porque os republicanos lembram da conexão que ele tem com a família real, com Dom Pedro, e não esquecem. Apesar de ele ter amigos republicanos, começando pelo Campos Salles, que é de Campinas, como ele. Ele escreve uma cantata, Colombo, para apresentar 300 anos da descoberta da América, alguma coisa assim. Ele acaba montando essa Colombo no Brasil, que ninguém entendeu, porque não era ópera. Não sabiam o que era. O fato é que ele vai para os Estados Unidos, a convite dos americanos para a Feira Internacional de Chicago, aonde simplesmente estavam Verdi, Tchaikovsky, os maiores compositores, Brahms, o Bizet, os maiores compositores de música clássica da época. Ele vai lá, ele apresenta a Protofonia do Guarani, ele é um sucesso extraordinário, aí ele acha que ele vai abrir as portas dele nos Estados Unidos, portas para ele nos Estados Unidos, não abre nada. E ele volta a Milão, começa a apresentar todos os problemas da doença dele, ele teve câncer na boca, né? E ele começa, então, a pensar em vir morrer no Brasil. Ele escreve para um montão de cidades, inclusive Campinas, Rio de Janeiro, Belém do Pará, se oferecendo para ser diretor do conservatório ou diretor no teatro e tal. Mas é o teatro realmente do Pará que lhe abre as portas para ele e ele vai. Mas ele vai, meu bem, ele já vai para morrer. Ele vai para a inauguração do conservatório, ele vai precariamente e ele cai na cama e ele morre dias depois. Mas é o seguinte, ele morre. É uma loucura o funeral, porque ele é levado para um navio, para vir para Santos, para ser trazido para Campinas, e esse navio faz escala em algum lugar. Em Belém do Pará, eles tiram os cavalos, os paraenses conduzem a carreta carreta com as próprias mãos até o cais. As homenagens deu povo na rua, as pessoas chorando, as pessoas jogando flores no caixão dele. O mesmo acontece em Recife, em Salvador, onde ele era adorado. No Rio de Janeiro tem uma missa de corpo presente. Aparece um grupo de sanfoneiros cantando, gente do povo tocando a protofonia do Guarani. O povo mais simples acorre à igreja e acorre ao funeral. E o acompanha do porto para a igreja e da igreja para o porto. Em Santos é a mesma coisa, em São Paulo é a mesma coisa, e ele é enterrado em Campinas. A morte dele foi realmente uma coisa apoteótica.
O que falta para que Carlos Gomes esteja onde deve estar entre os compositores?
Falta os intérpretes brasileiros executarem mais Carlos Gomes. A música dele tem o nível da música de Verdi. Executa-se Verdi as Pampas e não se toca Carlos Gomes. No ano do centenário da morte dele, né, vários teatros do mundo fizeram óperas do Carlos Gomes. E nesse ano não houve uma única representação no Brasil. Quer dizer, não se faz. Todo mundo conhece Carlos Gomes, pensa que é nome de praça e nome de rua, mas a música dele mesmo não. Ou então odeiam a abertura porque é a voz do Brasil, né? No entanto, é um compositor de nível dos grandes compositores internacionais. Muitas das biografias foram muito mal escritas e cheias de vícios. Inclusive a filha tentava negar que ele era mulato.
A nova biografia de Carlos Gomes, por João Luiz Sampaio.
A ideia da biografia, na verdade, foi voltar à figura do Carlos Gomes, à personalidade do Carlos Gomes. Né? Quando a gente pensa na obra dele, a obra dele tem sido revisitada na academia de uma maneira muito interessante. Não apenas tem havido um esforço muito grande de resgatar as óperas que não eram as óperas mais famosas, né? Então, trazer essas óperas para frente, e isso tem encontrado também eco no palco, elas estão sendo encenadas, enfim. E também um outro movimento, no qual Lutero Rodrigues é fundamental, que é uma tentativa de entender o Carlos Gomes à luz do século XIX, né, e não à luz do movimento modernista. Né, e tentar entender ele como um fruto da época dele. É claro que o julgamento modernista com relação à obra dele é muito importante, extremamente importante, mas durante muito tempo isso acabou diminuindo um pouco a importância do Carlos Gomes dentro da história da música brasileira e fez com que a gente não fosse capaz de enxergar ele como um fruto do século XIX, que é. Então, se julgou ele a partir de algo que veio depois. Né? Mas, para mim, a questão que ficava e que ficou muito clara em 2016, quando se comemorou 180 anos de nascimento e os 120 de morte do Carlos Gomes, é com relação à figura dele, à pessoa Carlos Gomes. Né? Porque a imagem que a gente tem do Carlos Gomes é uma imagem oficialesca, uma imagem antiga, uma imagem velha, uma imagem cheia de naftalina, né? Uma coisa assim muito, muito ultrapassada. Né? O Carlos Gomes, a certa altura, ele se transforma, né, num herói de ou num símbolo de um nacionalismo medíocre. Né? Se a gente for pensar que ele, durante a ditadura militar, justamente a abertura do Guarani foi escolhida para ser, né, a abertura da Hora do Brasil, né, esses movimentos, né, ao longo do século XX, fizeram dele essa figura desse herói, desse grande herói da cultura brasileira, essa figura que lutou contra todas as adversidades, que lutou contra todos que se colocavam no seu caminho e que não queriam deixá-lo conquistar tudo que ele conquistou, e mesmo assim ele conquistou, foi a terra da ópera e venceu na terra da ópera, enfim. Essa imagem, que é a imagem oficial, que é a imagem que a gente encontra na maior parte da bibliografia sobre o Carlos Gomes, ela me incomodava muito, no sentido de tentar entender, um cara que criou uma obra extremamente interessante, que foi fundamental na história da ópera mesmo, não só na música brasileira, né? O Carlos Gomes, ele é fundamental no próprio desenvolvimento da ópera italiana na segunda metade do século XIX, ele merecia um retrato um pouco mais complexo, né? Um retrato humano mais complexo, mais nuançado. Né? Então, meu objetivo foi esse. Foi focar na figura do Carlos Gomes e revisitar, então, toda a documentação, toda a correspondência, todos os relatos de época, tentando reler esse material sem essa preocupação de criar uma figura idealizada, uma figura, essa figura do herói romântico.
Tão longe de mim, distante,
Onde irá teu pensamento? E este foi o nosso passeio pela vida de Carlos Gomes. Meu abraço e agradecimento a Maria Adelaide Amaral, Maestro Júlio Medalha, João Luiz Sampaio e Emílio Sala. Eu sou Ligiana Costa e nos encontraremos no próximo episódio. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon e me despeço com a belíssima versão da modinha Quem Sabe, por Ney Matogrosso.
Se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste o jurar.